Muitos homicídios que ocorrem em cidades por todo o Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, são atribuídos às chamadas milícias. Mas o que são exatamente essas organizações? Como funcionam? E quem faz parte delas? Para responder essas perguntas, converso com Gabriel de Santos Feltran, coordenador no Centro de Estudos da Metrópole da USP. Primeiramente, o que são milícias?
Milícias são grupos paraestatais que fazem a segurança, entre aspas, de bairros do Rio de Janeiro, principalmente na Zona Oeste, mas em várias regiões da cidade também. Há justificativas para a existência desses grupos. A primeira delas é o contexto de domínio de facções cariocas em alguns bairros e uma reação de moradores desses bairros às facções, reação que conta com grupos de policiais que, fora de serviço, fora da sua atribuição profissional, fazem a segurança desses bairros e cobram dos moradores contribuições para fazê-la. E há também grupos de policiais que, independente da ação de moradores ou etc., impõem os seus jugos sobre aqueles territórios e pede contribuições financeiras em troca da venda dessa segurança. Quase sempre essas milícias têm a ver com grupos de policiais que resolvem fazer dinheiro vendendo aquilo que eles deveriam fazer publicamente, né? Segurança pública.
Então, elas são um contraponto às organizações criminosas?
De um lado, sim. De outro lado, elas são também ações criminosas. Ou seja, você tem diferentes grupos criminais, tem as facções como o Comando Vermelho, o Terceiro Comando Puro e outras, Amigos dos Amigos, que atuam muito tempo no Rio de Janeiro, parece estar terminando, e as milícias, ou seja, todas elas agem fora da lei, fora da atribuição legal. E uma combate a outra. Por isso que o caso do Rio de Janeiro é um caso muito emblemático de diferentes grupos criminais controlando de diferentes formas áreas da cidade.
As milícias não estão presentes só no Rio de Janeiro, então. A cidade é apenas o local onde estão mais concentradas.
É onde se mediatiza mais e onde há mais estudos sobre o tema também. Aqui em São Paulo, dada a hegemonia de uma única facção que atua de modo muito diferente das facções cariocas, por exemplo, não tem domínio territorial nas favelas de São Paulo, nas periferias, né, como tem no Rio, você tem muito menor ocorrência do fenômeno das milícias. Também a configuração das polícias aqui em São Paulo é muito diferente das polícias cariocas, então cada caso é um caso.
Já que as milícias podem adquirir diferentes características, essa palavra acaba sendo muito ampla, não?
Sim, esse é um tema muito pouco estudado. A ideia de que todas são similares é equivocada. Cada bairro tem uma história específica de violência e uma história específica de reação a essa violência, seja pelos moradores, seja por grupos criminais, seja por milícias, que está relacionada também com a presença de mercados ilegais, né? Ou seja, a dinâmica do tráfico de drogas, a dinâmica do roubo de carros, a dinâmica do roubo de cargas, elas também são específicas. E, por exemplo, um bairro que tem muito roubo de carga, ele vai ter um tipo de reação a essa criminalidade diferente de um bairro que tem muito assalto a transeunte ou que tem muito caso de estupro. Então, as reações dos moradores e dos grupos criminais, elas são diferentes em cada caso. É muito difícil ter uma categoria tão englobante quanto milícia que dê conta de descrever com acuidade, com detalhe, com pertinência, tudo o que está acontecendo em cada um dos casos. No Rio de Janeiro também é assim. O que caracteriza de modo mais geral a milícia é isso: grupos de policiais que fazem segurança de modo extra-legal e cobram de moradores por essa segurança, mas também por uma série de serviços locais. Agora, em cada situação, isso se configura de um jeito diferente. Nem todas as milícias são iguais umas às outras, não.
E como é a relação das milícias com outras atividades criminosas, como o tráfico de drogas?
Então, há casos relatados na bibliografia em que milicianos também atuam no tráfico de drogas, controlando mercados ilegais, ou roubo de carros, e etc. Há casos em que os milicianos justamente se opõem a isso e tentam manter o bairro sem tráfico de drogas em escala comercial, industrial. Claro que sempre há pequeno tráfico, etc. Então, isso que eu estava dizendo, isso é algo que diferencia uma milícia de outra. Você vai ter, por exemplo, em vários lugares no Rio de Janeiro, controlados por milícia, a cobrança também por serviços que não chegariam à casa da pessoa sem passar por essa intermediação da milícia. Desde botijão de gás, acesso à TV a cabo, acesso à internet e etc. Ou seja, uma série de cobranças porque eles detêm controle e podem produzir retaliação caso a pessoa não pague. Outros bairros isso não vai acontecer. Existem milícias que são amparadas num poder muito personalizado, ou seja, um cara que é um miliciano reconhecido na região como o cara poderoso que manda ali, e existem casos em que se trata de algo mais difuso, em que há várias pessoas que estão sendo reconhecidas pela população como milicianos. Há sempre uma parte da população que apoia esses grupos, que diz, bom, melhor eles, melhor essa milícia, do que, por exemplo, traficantes de drogas do Comando Vermelho. E há grupos que consideram os milicianos tão criminosos quanto os traficantes, por exemplo. Então você tem configurações diferentes, mas sempre você tem uma disputa de poder pelo território, pelo controle de territórios, entre facções, milícias e governos.
E nesses casos que as milícias dominam comunidades e realizam tráfico de drogas, qual a diferença delas para as organizações criminosas?
Nesse caso não há diferença alguma. A diferença é que ela é praticada por agentes do Estado, que não estão agindo segundo a lei, mas agindo criminalmente. Do ponto de vista jurídico, não há diferença nenhuma. Está fazendo tráfico de drogas, é tráfico de drogas. Do ponto de vista sociológico, para quem quer entender o fenômeno, é diferente você considerar a origem social desses sujeitos, onde eles aprenderam a usar arma, onde eles conseguem as armas. Aí as diferenças são para a gente compreender cada caso. Do ponto de vista público, jurídico, elas são tão criminais quanto qualquer outro criminoso que ofende a lei. Agora, as origens das milícias, elas são completamente diferentes das origens, por exemplo, do Comando Vermelho ou do Terceiro Comando. Então, para a gente entender o fenômeno com mais profundidade, a gente entra nas diferenças e na particularidade de cada caso, e há muito poucos estudos relevantes para mostrar essas diferenças hoje. Essa é uma pauta que deveria ser muito mais estudada do que é. Mas, do ponto de vista jurídico, é a mesma coisa.
Eu conversei com Gabriel de Santos Feltran, coordenador do Centro de Estudos da Metrópole da USP. André Romani, para a Rádio USP.